Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. Nós estamos mais uma vez juntos aqui, segunda-feira, às 17 horas. Legal saber. Hoje nós estamos iniciando um novo ciclo de palestras sobre a vida e as tribulações do rei David. Nós vamos dar uma análise profunda, baseada no Talmud e na Kabbalah, sobre a vida deste grande rei, desta grande figura que foi o rei David. Hoje falaremos principalmente como que ele chegou de simples pastor a um rei poderoso e humilde. Isso vai ser a palestra de hoje. E se Deus quiser, na segunda-feira que vem, falaremos também de um episódio muito importante, o rei David e Batseba. Como que foram esses testes, essas tragédias no palácio, tem muito a falar a respeito. Segunda-feira são quatro palestras seguidas, todas elas sobre a vida do rei David, sempre segunda-feira às 17 horas. E também já iniciamos um novo ciclo de palestras na quinta-feira, que se chama Os Mistérios do Universo. Como vocês devem ter percebido, já como a semana passada com Nascer e Morrer, esta quinta-feira falaremos como teve início o cosmos. Uma palestra interessante, como se iniciou este universo e cosmos. Sempre na quinta-feira, às 17 horas. Todo mundo pode assistir, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, e live, sem problema nenhum. Se alguém perdeu a palestra, segunda ou quinta, não pode assistir ao live, ele pode recuperar isto em áudio no Spotify, ou no próprio YouTube, todas as palestras estão, na verdade, acessíveis para todos. Então, hoje iniciamos o curso. Nós chamamos a vida do rei David. E nós vamos analisar um pouco a vida deste grande homem, e iniciando com uma pergunta. Todos nós sabemos que realmente o rei David era uma figura que passou por vários motivos, várias coisas na sua vida, porém, a maior obra que ele escreveu é os Salmos. Todos nós sabemos que os Salmos têm um poder extraordinário. Quem de nós não usa os Salmos? Se é para agradecer, se é para pedir ao Todo-Poderoso, se é para louvar, se é para ser grato, ou que seja, os Salmos são, na verdade, uma chave mestre que abre qualquer portão do céu. E nós encontramos um Salmo interessante. No Salmo 51, o rei David fala lá um versículo que não dá para entender. Olha o que ele fala. Hein ba'avon cholalti, no versículo 7 do Salmo 51. Eis que em iniquidade eu fui, na verdade, formado. E em pecado minha mãe me concebeu. O rei David fala da sua pessoa e fala que com iniquidade e com pecado ele foi concebido. Nós não sabemos disto. Que pecado ele está se referindo? Que pecado o rei David está falando que ele foi concebido no pecado? Estranho. Falar uma coisa. O rei David é muito humilde, como nós veremos. Mas o que ele está se referindo? Uma segunda pergunta antes de iniciar a nossa aula é no Salmo 69. No Salmo 69, o rei David fala da sua relação com seus irmãos. Presta atenção no versículo 9, Muzar hayiti lechai em português, eu me tornei um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos da minha mãe. Nós não sabemos de uma briga desta. A gente sabe que o rei David era perseguido pelo rei Saul, sabemos que ele lutou com os filisteus, sabemos que ele conquistou a Síria. Agora, o que ele está falando dos seus irmãos? Que ele era um estranho, foi humilhado pelos irmãos? Ele era um estrangeiro para os filhos da mãe? Estranho isto. E ainda continua no próximo versículo. As humilhações caíram sobre mim. Eu chorava enquanto minha alma jejuava, era humilhado. O que o rei David está se referindo aqui? O que ele está falando? A gente não conhece este episódio. Então vamos tentar analisar a vida deste grande vulto. Para começar, de acordo com as nossas escrituras, o rei David ia nascer um nati morto. O que significa isto? Ele ia nascer, viver 3 horas e falecer. Deus que mostrou para Adão, o primeiro homem, todas as gerações futuras, numa visão profética, Adam Arishon em hebraico, chegou a ver todas as gerações futuras. Ele viu este moço que vai viver 3 horas. Ele viu lá uma estrela muito importante. Ele viu que está aqui tem uma alma forte. Então Adão disse para o Todo-Poderoso: posso dar um presente? E Deus disse sim. E Adão deu 70 anos da vida dele. Por isso, se vocês olham bem, Adão viveu 930 anos. Deveria viver 1000 anos. 1000 anos é, na verdade, um número redondo, o dia do Todo-Poderoso. Porém, ele viveu 930. 70 anos ele deu da sua vida para o rei David. E Deus concordou com isso, assinou embaixo. O Zohar, os livros cabalísticos, dizem que não foi só Adão, mas os patriarcas deram, contribuíram. Abraão deu 5 anos, Jacó deu 28 anos e José deu 37 anos. Onde se aprende isso? Porque Abraão, Avinu, nós sabemos, Abraão devia viver 180 anos. Acabou vivendo 175. 5 ele deu para David. Jacó, o neto, deveria ter vivido pelo menos como seu pai. 170, como Yitzhak, 180. Viveu somente 147. Faltou 28 anos. Então, esses 28 anos ele deu para David. E José, que viveu 110 anos, não como seu pai, 147, faltou 37. Esses Deus, ele deu. São no total 37 mais 28 mais 5, 70. Então, a vida de David Amelech foi um presente, seja de Adão ou seja dos patriarcas. Ele recebeu um presente. E nossos sábios nos dizem que a árvore não estava pronta ainda. Esta árvore não estava madura, tinha que arrumá-la. O avô de David preparou o terreno, depois o pai dele, que era Ishai, e finalmente nasceu David e tinha lá uma árvore pronta para ele. Não há dúvida que David tem uma ascendência muito especial. A começar, ele é descendente direto do quarto filho de Jacó. O quarto filho é Yehudá, Judá. E Jacó tinha prometido que todos os reis vão ser descendentes de Judá. Sempre a liderança será nas mãos de Judá. Ele fala ao seu leito da morte, disse Jacó para seu filho Judá: Lo yasu shevet mi Judá. O cetro não vai partir da tua mão. Então ele é descendente direto de Judá. Ele é descendente direto também de Nachshon ben Aminadav, aquele homem que pulou nas águas. Lembra Nachshon? Aquele que mostrou o caminho quando as águas se abriram do Mar Vermelho, esse homem de fé, Nachshon, esse pioneiro, descendente de David, descendente dele. E David é descendente também de Miriam. Miriam, a profetisa, irmã de Moisés. A gente sabe que ela casou com Caleb ben Yefuné. Caleb, o líder da tribo de Judá, casou com Miriam e também David é descendente dele. Então, David é descendente de grandes pessoas, grandes personagens no judaísmo. E principalmente, vamos falar do pai dele. Quem era o pai de David? O pai de David se chamava Yishai. Morava na cidade de Betlehem. E os nossos sábios nos dizem que Yishai era o presidente da corte suprema judaica. Naquela época ainda não estava em Jerusalém. Se chama o Sanedrino, o Sinédrio. Ele era o presidente da corte, um sábio enorme, dava aulas para milhares de pessoas. Ele que explicava, explanava a Torá, ele que julgava. E os nossos sábios nos dizem no Talmud, no Tratado de Bava Batra, que tem 4 pessoas que faleceram sem pecado nenhum. E um deles é Yishai, o pai de David. Se vocês estão imaginando quem é, na verdade, este Davi da Melech. Vocês estão vendo a descendência, Nachshon, Yehudá, Miriam, e o pai dele, o tzadik da geração, o justo perfeito, ele se chama Yishai, um homem que morreu sem pecado. Morreu apenas porque a cobra influenciou a mulher a comer da fruta e se tornamos mortais. Este é o background, este é, na verdade, a ascendência do rei Davi. Agora vamos olhar o que, que David fazia, qual era a profissão dele. Antes que ele se tornou conhecido, antes de se tornar um líder, antes de se tornar um rei, David Amelech era um pastor. Um pastor pegava o rebanho nas montanhas e soltava ele como fazem os pastores. A pergunta é, por que, que David, um homem que vem de uma ascendência tão importante, era um pastor? Ele podia ser um líder de uma tribo, alguma coisa mais importante, afinal, com um pai como esse que dirige, na verdade, todos os assuntos jurídicos e espirituais da geração, ele era o líder da geração. Como é possível David, um simples pastor? Parece estranho. Claro, nós sabemos que muitos dos nossos eram pastores. Os patriarcas a começar, Abraão, Isaac, Jacó, pastor, Moisés foi pastor também. E nós sabemos também que profetas, alguns eram pastor, como o profeta Amós. Porque o pasto permite à pessoa ir, na verdade, nas montanhas. Ele solta, na verdade, o rebanho. Ele tem tempo bastante para contemplação, para reza, para oração, para estudo. Dá um tempo à pessoa para realmente se conectar mais com Deus. Tudo bem, isto, mas é estranho que Davi era um pastor desta forma. Alguns dos nossos livros dizem que Davi, como criança, estava sonhando que ele vai ganhar de um gigante. Ele estava repetindo isso como uma profecia. Eu um dia vou acabar com um gigante. O pai dele, para dar um pouco acalmada nele, mandou ele ser pastor um pouco. Alguns dizem assim. Porém, a resposta que consta nos nossos livros é o seguinte. Primeira coisa, fora a contemplação que permite, Davi realmente compôs os salmos quando ele era um pastor, porque sozinho lá, na verdade, ele tinha a possibilidade de se dedicar a Deus totalmente. Davi tocava harpas, era um músico, era um compositor, era um autor, escreveu as coisas mais lindas possíveis. Então, sem dúvida, esta forma de estar, na verdade, totalmente solitário, sozinho, isto era importante para ele. Mas tem mais um motivo. Os nossos sábios nos dizem que Deus testou Davi dentro do rebanho. Deus testou para ver se ele seria um bom líder do povo de Israel. Como testou ele? Deus observou como que ele é um pastor, que tipo de pastor ele é. E Deus viu que Davi também cuida muito bem do rebanho. Para as ovelhas mais velhas, ele dava uma grama mais fina, mais mole. Para os jovens, uma grama mais dura. Para cada um, ele cuidava, na verdade, e dava o alimento correto. Cuidava dos menores, para eles não serem machucados pelos maiores. Então, quando Deus viu que ele realmente cuida bem das ovelhas, mesmo que ele tenha milhares de cabeças, mas ele se cuida, individualiza, sabe se preocupar, nesse momento, Deus viu que ele é um fiel pastor, como Moisés. O apelido de Moisés era pastor fiel. Quando Deus viu isto, Deus falou, Bo re'et sonim, venha pastar o meu rebanho. Seja um líder do povo de Israel. Então, Deus, na verdade, testou ele no pasto. Aliás, Moisés também foi assim. Vocês se lembram, são certeza, da história que já contamos, que Moisés viu, na verdade, uma ovelha que tinha quebrada a perna, e Moisés carregou, na verdade, nas suas costas. Deus, este vai ser um bom líder. Então, Deus testou. Mas ainda nós não estamos convencidos por que desde a juventude já ele era um pastor, diferente de seus irmãos, que eram guerreiros, que estavam no exército. Davi parece um pouco ter uma vida à margem da sociedade. E vamos ter que entender isto. Vamos, então, estudar melhor de onde que é a origem. Já falamos que pelo pai Ishai, o pai era muito justo. Mas vamos um pouco mais para cima. A bisavó de Davi se chamava Ruth. Ruth era de origem moabita, do povo moabita. Vamos tentar lembrar isto. Nós sabemos que existem dois povos, Amon e Moab, que são descendentes de Lot. Abrão tinha um sobrinho, que se chama Lot, que cresceu na casa dele. Depois foi para a cidade de Sodoma. Infelizmente, ficou um pouco influenciado pela cidade. Foi salvo pelos anjos quando Sodoma e Gomorra foram destruídas. E levou suas duas filhas. Disto nasceram duas nações, Moab e Amon, que são parentes de longe de Abrão. Por ter sido educado na casa de Abrão, havia lá centelhas divinas boas. E Deus diz que apesar que Amon e Moab não se comportaram bem com o povo judeu, várias vezes atacaram ele, querendo na verdade destruí-lo e oprimi-lo, Deus salvou estes povos por causa destas centelhas divinas. E uma destas centelhas é Ruth. Presta atenção. No deserto tinha um rei antissemita de Moab que se chamava Balak. Este Balak quis destruir o povo de Israel, mas ele entendeu que com armas ele não vai conseguir. Ninguém tinha conseguido. Se o Egito, na verdade, ruiu perante o povo judeu, ele entendeu que não vai ser com armas. Ele contratou o feiticeiro Balaam para amaldiçoar o povo judeu. Este feiticeiro Balaam pediu para Balak, aquele rei Balak, fazer várias oferendas a Deus. Ele fez. Então, mesmo que ele era ruim e malvado e queria destruir o povo Israel, mas pelo mérito que ele fez oferendas a Deus, dizem os nossos livros, ele teve um bisbisneto que se chamava Eglon, que era o rei de Moab. Eglon, presta atenção. Na época dos juízes, quando os judeus datavam em Israel, este Eglon teve duas filhas. Uma se chama Orpa e a outra Ruth. Duas princesas que cresceram no palácio Moabita. O povo de Moab não é um povo querido pelo povo judeu. Várias vezes o povo de Israel pediu, durante sua trajetória no deserto, indo para a Terra Santa, se podiam passar pelo território de Moab. Só passar para poder poupar tempo. Não pedir nada. Não fizeram isso. Nem água trouxeram. Nem um pouquinho de água para poder alimentar, dar um pouco, saciar a sede. Então, eles se recusaram. Não só que recusaram, saíram até com armas e queriam guerrear. Deus falou, olha bem, eu não quero que vocês casem com Moab e Amon. Tem uma proibição na Torá, não casar com o povo de Amon e Moab. Em hebraico, lo yavo Amoni u Moavi bikhal Hashem. Um Amoni e um Moabi, homens, não entrarão na congregação de Deus e não casam com o povo de Israel. Mesmo se convertendo, nós sabemos que a conversão existe no povo de Israel, mas estes dois, já que não trataram bem o povo, Deus relembrou isso na sua Torá. Agora voltamos a este Eglon, que era descendente de Balak, e tem duas princesas. Uma das princesas, a Ruth, aderiu ao judaísmo de forma absolutamente convicta, sincera, autêntica. Ela seguiu realmente a Naomi, aprendeu o judaísmo, as leis de Kashrut, as leis de Shabbat, as leis de Tzniut, do recato, tudo observando absolutamente tudo. Ela é o paradigma de uma mulher convertida ao judaísmo por sinceridade, sem interesse, e fez isto realmente de coração. Ela falou a famosa frase, seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo, Ba'asher telchi elech, onde você vai, eu vou, onde você vai ser enterrado, eu também vou, eu estou te seguindo. E realmente Ruth aderiu ao judaísmo, como nós sabemos. A irmã dela, a Orpa, ao contrário, não se interessou pelo judaísmo. E se depravou na vida. E desceu. Nas mãos de filisteus. E deu nascimento a alguns gigantes. E Golias era, na verdade, o descendente dela. Se olha bem, Ruth entra no judaísmo, acaba casando com um juiz, um grande líder que se chamava Boaz, vai ter um filho, Oved, que é o avô de Davi da Melech. Ela, Ruth, é a bisavó do rei Davi. E Orpa é a avó da verdade de Golias. Olha como que na bifurcação da vida, como as coisas estão. Um pode subir, se elevar, e o outro pode descer e se depravar. Isto é o que aconteceu. So, Ruth é o modelo de uma mulher que entrou no judaísmo. E ela se tornou a bisavó do rei Davi. E Deus abençoou esta mulher, que ela tinha vida comprida a tal ponto que quando o rei David reinava em Jerusalém, estava sentado no trono, ao lado dele tinha uma velhinha num trono também, que era Ruth. Ruth chegou a ver o bisneto dela reinando. Na prática, Ruth veio David também, chegou a vê-lo. Isto foi um episódio muito especial, muito bonito. Porém, é bom saber que havia uma grande discussão naquela época, se pode casar com uma mulher moabita. A tradição dizia que a proibição de se casar com Moabi e Moavi, e Amoni, são dois povos, é só para homens. Porque na Torá está escrito claramente por causa que não vieram lhe trazer água. Asher lo kidmu etchem bamayim. Quem traz água? Os homens, as mulheres não têm que trazer água e carregar água e ir até a fronteira para trazer água. Então Deus ficou chateado com os homens moabi não podem casar com uma judia. Mas uma moabita pode casar com judia. Isso era a tradição. Mas tinha gente que estava discutindo, será que uma moabita também não pode? Será que dá? Talvez não. E tem gente que estava discutindo esta descendência, esta ascendência do rei David, que a bisavó dele é uma moabita, se chama Ruth. Será que isto está bem correto? Como funciona? Não está tão fácil. Os conselheiros de Saul, por exemplo, estavam dizendo para Saul, checa bem este homem se a descendência dele está correta. Será que a bisavó podia casar lá com Boaz? Talvez não. Talvez então David não seria apto a ser rei, porque é um casamento proibido. Mas a lei era assim, e Boaz, que era um juiz, sabia a lei judaica, a tradição. Mas naquela época ainda não estava formulada como nós temos hoje o código da lei judaica. E o que, que acontece? Agora nós vamos para um episódio novo para entender um pouco o que está acontecendo aqui. A pergunta, talvez, pode se perguntar, e alguns perguntam isso, mas por que, que o rei David tem que ser descendente de uma relação duvidosa? Que alguns falam, sim, pode, outros não pode. Verdade que a lei é que pode. Mas por que, que tem que passar desta forma? Explica o grande mestre cabalista, o Arizal. Quando uma alma elevada vem para o mundo, o Satã faz de tudo para ela não chegar. Porque ele sabe que vai desequilibrar aqui o trabalho dele. Onde que tem justos, eles influenciam ao seu redor de fazer boas ações, mitzvot, servir Deus, ser pessoas boas e gente fina. Então o Satã sabia se a alma de Davi desce para o mundo, isso não é bom. Ele vai fazer de tudo para contrapor-se a esta descida. O que, que faz Deus na sua infinita sabedoria? Deus, como se fosse, esconde, contrabandeia almas elevadas em lugares que ninguém poderia pensar. Por isso, muitas vezes, em relações duvidosas, aparecem almas elevadíssimas. Isto que aconteceu com David Amelech. Nasceu realmente de algo que estava meio duvidoso para alguns, para aqueles que sabem a lei, sabe muito bem que David HaMelech é absolutamente legítimo, tudo dentro, na verdade, como a lei manda, e pode casar com uma moabita, e Ruth é uma grande tzadeket, inacreditável, sem discussão. E aqui agora, nós estamos a um episódio novo. David é um pastor, e agora o rei vigente é o rei Saul. Ele foi o primeiro rei, porém é um reinado emprestado. A palavra Shaul em hebraico significa emprestado, algo que nasce, é temporário, porque Deus prometeu que os reis permanentes seriam da casa de Judá, não da casa de Benjamim. Shaul é descendente de Benjamim. Então, Shaul reinou 2 anos. Deus não ficou contente que lhe desobedeceu a ordem na guerra do povo Amalek, mas isto é outro episódio. E agora Deus chama o profeta, aquele que ungiu Saul. Agora ele fala, Deus fala para ele, eu quero que você vá me ungir um novo rei. E Deus fala para ele as palavras, eu escolhi um rei na casa de Yishai, na casa de Yishai de Betlehem. Olha bem, na casa de Yishai de Betlehem, vai ver lá, você vai ver, eu tenho escolhido lá um rei. Ok. Por favor, você me vai lá, porque realmente lá se encontra o futuro rei. É estranho o que, que acontece. O rei, o profeta Samuel, pega, ele tinha um pequeno chifre com óleo da unção, para poder fazer ungir quando alguém era escolhido como rei, para coroá-lo, precisa passar um óleo especial que desce do cabelo entre os olhos. Malé karnecha shemen. Deus fala, enche de óleo e vai para Betlehem, na casa de Yishai, que ra'iti bebanav limelech. Entre os filhos dele, eu encontrei para mim um rei. Ótimo. Saul viaja até Betlehem, em português se chama Belém, e lá quando ele chega na cidade, os anciãos estão com medo. Vai avô Betlehem, ele chegou na cidade de Betlehem, vai erredu zikne ha'ir. Os anciãos da cidade ficaram com medo, porque você vem para alguma coisa, está tudo em paz, está tudo em... Que é que eles estavam com medo? Por que eles estão com medo de repente? Saul falou, o Samuel falou, não, eu vim aqui para fazer um banquete, tudo tranquilo, vamos fazer um banquete para Deus, não tem problema. Ele vai direto na casa de Yishai. E pede a Yishai, me apresenta teus filhos. E Yishai traz 7 de seus filhos. Apresenta o primeiro, se chama Eliav, um moço grande, bonito, fantástico. O profeta Samuel tinha certeza, é isto. Ele já quase queria coroá-lo, Deus falou, não é. Você não enxergou o que devia enxergar. E aqui Deus fala uma frase para Samuel, uma frase forte. Ha'adam yir'eh la'enayim, o homem vê os olhos, Hashem yir'eh la'levav. Mas Deus olha, na verdade, o coração. Então você está olhando só a aparência, mas eu tá, não é este. Passou o segundo, o terceiro, todos sete passaram e Deus não aprovou nenhum. Bom, não aprovou nenhum. Neste momento, Samuel se vira para Ishai e fala, Atamu Anearim, terminou os moços? Ishai fala, sim, terminou. Ishai fala, baba. Samuel fala, mas como? Deus me mandou aqui para escolher um filho entre nenhum dos sete. Ah, disse Ishai, não, tem um pequeno realmente, que é, está com pasto, está com rebanho, gado na montanha, ele é um pastor. Neste momento, Samuel fala para ele, me traz ele aqui, por favor. Traz ele aqui, que nós não vamos comer e sentar para o banquete enquanto que ele não vem. Uau. Interessante isso. Interessante. A primeira pergunta aqui que surge, o Ishai não sabe quantos filhos ele tem? Tem que lembrá-lo? O profeta perguntou para ele, terminou? Ele falou, terminou. Ah, não, tem ainda um pequenininho que está na montanha. Como, você não sabe quantos filhos você tem? O que está acontecendo? Parece que ele estava escondendo David. E por que os anciãos ficaram com medo dele? O que aconteceu aqui? É muito estranho tudo isso. E ainda ele fala para ele, nós não vamos sentar enquanto o moço não chega. Muito interessante. O que está acontecendo aqui? Dizem os nossos sábios, presta atenção que aqui o episódio é profundo. Yishai, como falamos antes, era o tzadik da geração. Era um justo, um homem transparente, um homem muito mais alma que corpo, um homem que servia a Deus toda a vida dele, cada respiração. E mais que o tempo passou, mais ele se elevava e mais se refinava, mais se espiritualizava. Num certo momento da vida, Yishai começou a falar, ele ficou tão religioso, tão espiritualizado, que ele falou, será que a minha bisavó fez a coisa certa? Será que podia Boaz casar com Ruth? Talvez não. Já que tem dúvidas. Ele sabia que a lei é que pode. Mas ele tão religioso, tão cuidadoso que ele era. Ele falou, será talvez que esse casamento está errado? Se o casamento de Ruth com Boaz está errado, mesmo que Ruth era convertida, um judeu não podia casar com ela, então eu sou, na verdade, de descendência profanada. Tem um erro comigo. Então, numa idade avançada, Yishai começou a se separar da sua mulher, para começar a viver em abstinência. Porque ele falou, talvez eu não mereço, talvez eu não sou judeu como se deve, eu estou descendendo de uma relação ilícita, tem algum problema comigo, ele se afastou da esposa, para começar, para não viver no pecado. Depois, Yishai falou, eu preciso cacherizar minha descendência. Eu preciso ver, talvez, ter um descendente que está apto, talvez tenha alguma coisa errada comigo. Um homem muito puro, muito elevado, começou a se repreender, talvez tenha alguma coisa errada consigo mesmo. É um belo dia na vida dele, Ishai resolve que ele quer tentar melhorar a situação dele espiritualmente, mesmo de acordo com aquelas opiniões que não podia Ruth, a Moabita, casar com Boaz. O que ele faz? Naquela época, todo mundo tinha empregados em casa. Os chamava servos. Os servos, de acordo com o judaísmo, têm muitos direitos. Servos ou servas? Um servo ou uma serva no judaísmo são pessoas que já guardam uma parte das mitzvot, não todas. E no momento que você libera ele, ele fica um judeu totalmente. É como se fosse uma conversão. Enquanto que trabalha, ele faz, ele não come coisas que não pode, ele não trabalha no Shabbat, faz certas coisas que não pode fazer, porque ele se cuida, mas não é totalmente judeu. Na hora de libertar, ele é judeu. O que fez Yishai? Em segredo, chamou sua empregada. Ele disse para ela o seguinte, escuta bem, eu gostaria de coabitar com você. Um marido e mulher. Ele disse o seguinte, se eu não estou correto, se eu não estou bem, se diz assim, eu não estou judeu como se deve, porque houve uma profanação lá em cima. ele tem o direito de, na verdade, se relacionar com uma empregada. É permitido pela lei. Uma shifra knanit. Se eu estou correto, se realmente Ruth podia ter casado com Boaz, neste caso eu estou te libertando. Se eu te libero, você está convertido, está tudo em ordem. Então ele liberou ela condicionalmente. Se precisar, ela é liberada, ele pode casar com ela. Se não precisar, ela não é liberada, ele pode casar. Qualquer que seja a situação. Se ela é engravida, ela vai ter um filho e um servo. Esse servo eu libero, ele é um judeu perfeito, sem mancha nenhuma. Então Ishai pensou agora, se acontece alguma coisa, ela é engravida, seria a melhor coisa, porque desta forma, na verdade, ela tem um filho, ele eventualmente tem uma dúvida de servo, eu libero ele, é um judeu perfeito, cacherizé, arrumei a descendência. Então Ishai se preparou para esta noite com esta empregada. Essa empregada achou muito estranha toda a história. Foi contar para sua ama. Ela contou toda a história e falou, olha, o que o Ishai está me pedindo? Não estou entendendo, eu gostaria que você vai entrar. Sabe o quê? Naquela noite, na hora, quando chega a hora H, em vez de eu entrar no quarto, você se arruma, você entra lá. Verdade é que há alguns anos ele vive com você na abstinência. Você se arruma, você entra lá em vez de mim. A empregada foi e deu todos os segredos, todos os sinais para a mulher. E a mulher de Ishai se preparou, como se deve. E na hora H, quem entrou no quarto não foi a empregada, foi realmente a mulher de Ishai, e engravidou. Os sábios cabalistas dizem, aqui que é interessante, o Arizal diz, os alunos do Arizal, dizem que esta empregada era uma reencarnação de Hagar, que era a empregada de Sarah. E Sarah deu ela para Abrão, se lembra, e ela gerou Ismael. O que acontece? Esta Hagar, quem se lembra bem na época de Abrão, o patriarca, ela desrespeitou Sarah. A ama dela era Sarah. Sarah fez um favor para ela gerar um filho e ela desrespeitou, ela perdeu o respeito para Sarah. Achou, bom, agora eu tenho um filho, você não tem um filho? Eu sou a dona de casa e você nada. Então, esta alma de Hagar voltou para o mundo numa reencarnação de uma empregada agora da mulher de Ishai. E ela revelou e passou tudo com respeito para sua ama. Ela fez o tikkun, ela consertou a vida anterior quando ela desobedeceu e desrespeitou Sarah. Agora, com muito respeito, ela passou todos os segredos para a mulher de Ishai. E a mulher de Ishai engravida. E agora entendeu bem o que está acontecendo. Nós vamos entender agora tudo o que nós perguntamos. A mulher de Ishai engravida, todo mundo sabe, principalmente os filhos em casa e o próprio marido, que Ishai não vive com sua esposa. Então todo mundo achou, isto é fruto do pecado, aqui houve o adultério. Como pode a mulher de Ishai engravidar se não vive com ela? Ishai é um tzadik, está vivendo na verdade uma vida de asceticismo, de abstinência. Começou a se falar que aqui teve adultério. E ela foi rejeitada. E ela, por ser uma mulher muito elevada, achou que não deveria falar o que, que aconteceu, para não também envergonhar o próprio Ishai, que há dormir com sua empregada também, que o povo não ia entender isso, apesar que era um ato muito elevado, mas a pessoa não entendeu. Não queria revelar, ela prometeu para a empregada, acabou ficando quieta. Nasceu um menino, todo mundo achou, esse menino é um bastardo, é um mamzer, como se fala em hebraico. Ele é, na verdade, fruto do pecado. O que aconteceu? Os próprios irmãos dele queriam quase matá-lo, ou levar a mãe para um tribunal. É que isso, uma mãe, na verdade, que vive na adultério, faz. O Ishai, que era um homem sábio, disse para não fazem isso, porque se vocês fazem isso, vai sair uma voz contra vocês, que vocês talvez também são filhos da adultério. Se você fala que a tua mãe é adultera, quem sabe de quem você é filho? Então não fazem isso. O menino nasce, ele vai ser o empregado de vocês, ele vai ser o bedel de vocês, deixa ele tranquilo, ele vai ser o bedel, pronto, ele serve vocês como empregado, a gente faz ele um pastor lá na montanha, um leão qualquer, pegar ele, não matar ele, não levar ele na justiça ou ela na justiça. E nasceu o pequeno David. E David era chamado na cidade de Mamzer, como o bastardo da cidade. Presta bem atenção, e por isso fizeram dele um pastor, porque naquela época havia muitos leões e muitos ursos em Israel. Como David mais tarde contou quando ele chegou na frente de Saul e pediu, chegou sem arma, sem armadura, sem nada, e falou, eu quero lutar contra Golias. Saul falou, ok, vocês não têm armadura, tem uma funda na mão. Falou, já matei ursos e leões quando era um pastor e tinha matado. Sabe, nós dizemos que David matou num dia 4 leões, ou mais, ursos. Então ele era um homem forte, David. Então David Amelech agora se tornou um pastor para ser longe da família. Não comia na mesa com seus irmãos. Era ostracido, era afastado, era odiado. A família inteira, a cidade inteira sabia desse problema e todo mundo falava mal e todo mundo olhava para ele mal. Agora a gente começa a entender um pouco. Vamos voltar a este Salmo 69 que a gente perguntou aqui. O que David Amelech quer dizer? Olha o que David Amelech está falando, Salmo 69. Muzar hayiti lechai. Muzar, eu era como um estranho para meus irmãos. Muzar é mumzar, é como mamzer. Eu era um bastardo. Nochi era um estrangeiro para os filhos da minha mãe. Mesma mãe, mas estrangeiro, ostracido, bem afastado. Então, David Amelech não era nem considerado o filho lá. Yishai, afastado, pastor lá longe. Entretanto, David, graças a Deus, nestas noites de pastor, se imbuiu de Kedushá, de Tahará, de pureza, de contemplação de Deus, compôs salmos, aprendeu a Torá, os segredos mais profundos, se elevou espiritualmente muito. Mas para a cidade e para a família, era o empregadinho. Era, na verdade, o pastor rejeitado. Agora presta atenção, vamos continuar aqui a história. Nós estamos no ponto que Samuel está lá para ungir um rei. Os 7 primeiros filhos de Ishai não passaram o teste. Samuel está falando, me traz, por favor, o pequenininho. Finalmente ele falou que tem mais um pequeno, e traz ele. Foram buscar na montanha. Deve ser que David estava lá com roupas de pastor. Passou em casa, ainda se trocou. O profeta está chamando ele, está achando estranho. A mãe perguntou para onde você vai. O Samuel está me chamando. A mãe achou estranha, foi junto, acompanhou. Estão chegando lá, toda a assembleia está esperando o banquete, que o Samuel falou que veio fazer um banquete, muita gente está lá esperando para o banquete. Todo mundo está sentado. De repente, David aparece. Naquele momento, Deus fala para Samuel: Meshichi, meu ungido, está chegando. Você está sentado? Samuel se levantou. Samuel se levantou, Ishai se levantou. Todo mundo se levantou. Ninguém entende o que está acontecendo. Samuel tem uma ordem de Deus, é ele. É este moço que está chegando, jovem. Naquele momento, vocês podem imaginar a cena. O pequeno moço chega, rejeitado pela cidade. Todo mundo está olhando os olhados. E chega perto do profeta. Samuel tira do bolso aquele frasquinho que ele tem com o óleo da unção. E na frente de todo mundo, ele está ungindo ele como futuro rei de Israel. E todo mundo entendeu, este moço é santo, este moço é sagrado, é puro, não é fruto do pecado. Vocês podem imaginar o que está acontecendo assim na emoção. Porque quando Samuel estava ainda esperando, o moço não chegando, está escrito que o povo estava com medo. Os irmãos tinham certeza que Samuel veio para revelar a verdade, o fruto do adultério, para a cidade inteira saber disto. Estão chamando o moço, estão chamando o mamzer, o bastardo, por quê? Todo mundo estava tremendo. Agora a gente entende porque os anciãos estavam tremendo. A gente entende porque que David fala que ele era rejeitado. De repente, toda a cidade está vendo. Este é o futuro rei de Israel. Aqui não tem pecado. E Ishai se vira para sua esposa. Fala, que é isso? Ela fala, naquela noite fui eu. Não foi a empregada. Fui eu. Uau. Naquele momento, a mãe exclama aquela frase que consta nos Salmos, no meio de Halel, Even Masu Abonim, aquela pedra angular que os irmãos Rabanim, que os irmãos rejeitaram, ela vai se tornar, na verdade, a pedra mais importante. Ela vai ser o fundamento. E aquele irmão que rejeitaram, Masu Abonim, pode ler Rabanim, Haital Rosh Pina, esta pedra angular da nova dinastia davídica que está chegando. Com mais de 20 reis depois, até Mashiach ben David. Naquele momento, os irmãos, todos juntos, falam, Me et Hashem haitazot. Isto é uma mão de Deus. Iniflat beinenu. É uma maravilha, nós não entendemos. Eles viram que a mão de Deus, eles que pensavam que este moço rejeitado é um bastardo, que seja fruto do pecado, de repente se torna o rei de Israel, Ele é puro, ele é descendência pura, ele é filho da mãe, é filho do pai, é filho de Ishai, é descendente de Oved, é de Boaz, é de Nachshon, é de Yehudá, é de Yaakov. Vocês podem imaginar a cena aqui, algo extraordinário, extraordinário. A gente começa a entender todos os salmos que estão, na verdade, descritos com tantos detalhes, mas ocultos, obviamente. E o que, que acontece agora com David? Obviamente, teve o banquete. David sentou entre Yishai, que é o tzadik da geração, e Samuel, que é o profeta da geração. Vocês podem imaginar que ninguém começou a comer antes que David começou a comer. E quando chegou o momento de agradecer a Deus, fazer brincadeira, mas não, David que recebeu o corpo. David, o pequenino, ele tem 28 anos. Viveu 28 anos do ostracismo, do afastamento da família, de humilhação, 28 anos. Agora, o que, que acontece com ele depois do banquete? Isso que é interessante. David ainda não vai reinar. David tem uma promessa de reinar, ele é ungido, mas a ficar abafado, ele é ungido, mas ele vai reinar só depois que Saul morre. Saul vai morrer como rei ainda. Então ainda tem 2 anos. O que, que David vai fazer agora? Dizem os nossos sábios, David, para começar, não tem nenhum rancor com seus irmãos. Ele não tem rancor no coração. Ele não é vingativo. Olha bem o que, que David faz. Sabe o que, que ele faz? Ele volta a ser um pastor. Simplesmente. Olha o Salmo 131 que ele compôs naquela época. Vamos junto. Shira Maalot le David, um cântico da ascensão para David. Hashem, diz David, Deus, Senhor, meu coração não foi orgulhoso. Logavalibi, meus olhos não foram altivos. Quando Samuel me ungiu e me chamou de rei, eu não me orgulhei. Loramu enai, meus olhos na verdade não foram altivos. Nem persegui coisas tão grandes. Nada disto. Shiviti vedomamti, fiquei calmo e silenciei. Que gamul aleimo, como um bebê no colo da sua mãe. Eu fiquei tranquilo, calmo. Não caiu na vaidade, não caiu no orgulho, não se vangloriou, não teve altivez. Voltou a ser um pastor, uma humildade extraordinária. Nossos sábios nos dizem que David Ameler tinha gvura, heroísmo, Torá, muito conhecimento, Anavá, humildade, os três na mesma pessoa. Quando falava para ele, você é um rei, eu não sou rei, eu não sou forte, eu não sou sábio. Tudo Deus, tudo um presente. Ele era um homem de uma extrema grande humildade, igual a Moisés. O Zohar diz que David Amelech olhava sempre com os olhos para baixo. Qualquer lugar que ele olhava, não olhava nem para cima, mas sempre os olhos dirigidos para baixo. O que, que diz David Amelech nos Salmos? Ani et betzedek echeze panecha, para poder ver teus rostos, teu semblante, Deus, eu venho betzedek betzdaka, como um pobre que vem pedir esmola. Como um pobre que pede esmola, eu estou na frente de sua porta, Deus. David se considerou sempre pequeno. David disse, Odecha Hashem ki nitani, eu te agradeço, Deus, que você me deixou sofrer, porque estou vendo que tudo é, na verdade, para o bem. Inacreditável como que este homem, na verdade, ficou tão humilde, sem rancor nenhum. E as pessoas falavam para ele, mas olha, David, você ficou de pastor para rei? Como é possível? Uma ascensão incrível. Ele fala, nem eu não entendo. Isto é um milagre, uma maravilha de Deus, não dá para entender. Nossos sábios comparam, na verdade, na Gemara, em Yomá, comparam Moisés e David, os dois máximos da liderança judaica. Moisés tirou os judeus do exílio, David tirou eles da miséria. Na verdade, Moisés era um guerreiro, David era um guerreiro. Houve muitos milagres na época de Moisés, muitos milagres na época de David, como já viram. Ele construiu um santuário, David fez um misbeach, um grande altar, preparou o caminho para o templo. David escreveu 5 livros do Teilim, Moisés os 5 livros da Torá, o Pentateuco. Só isso tem muita coisa igual, os dois humildíssimos, humildíssimos. Nos livros de Kabbalah está escrito que existe a carruagem de Deus. A carruagem significa aqueles tzadikim que unicamente pensam na vontade de Deus. Isso é um nível muito elevado, assim como a carruagem é totalmente anulada ao cocheiro e faz a vontade do cocheiro, existe a Merkava Elioná, carruagem divina. Tem quatro rodas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Durante um tempo, a quarta era Raquel, a matriarca, extraordinária figura especial, como já falamos. Quem depois substituiu Raquel? David. David é a quarta roda desta o quarto pé na vez desse trono celeste, somente ansiando pela vontade de Deus e nada mais. A tal ponto que os nossos sábios dizem que se alguém sonha com o rei David, ele sabe que coisas boas de piedade divina estão chegando, que ele vai se tornar uma pessoa muito piedosa, muito espiritualizada, é um sinal extraordinário. Então, meus amigos, David Amelech, agora a gente entende um pouco da vida sofrida que ele teve. Nós entendemos um pouco as entrelinhas que está escrito nos Salmos, o ostracismo que ele passou, as humilhações, e de repente ele ascende ao trono de Israel, vai se tornar um dos maiores reis, ele vai criar a dinastia davídica. David Amelech não dormia mais que 60 respirações. O Talmud nos diz que dormia um pouco, algumas horas, um pouquinho antes meia-noite, acordava, estudava a Torá e louvava a Deus a noite inteira com sua harpa. Assim ele fez todos os dias da sua vida. Extraordinário, extraordinário. David Amelech era um grande sábio na Torá. Estudou uma noite com Samuel, que o Talmud nos diz que demoraria 100 anos para entender isto um aluno normal. Tudo que David explicava de Torá, Hashem imo, Deus estava com ele. Alachá que motô, Alachá era como ele, sempre ele tinha razão, ele sabia. Era um grande servidor de Deus, serviu, um oved Hashem, um exemplo, na verdade, de serviço a Deus. Hoje, graças a Deus, desvendamos um pouco da ascendência do rei David, onde que ele é oriundo da grande senhora, da grande mulher que é a Ruth, dos patriarcas de Yehudá, de Nachshon, o pai de Elishai, uma figura especial, como David, na verdade, ascendeu ao trono, se torna uma pessoa especial. Tudo isso foi hoje, semana que vem, continuaremos, se Deus quiser, com a vida de David, outros episódios já como rei. Muito obrigado. E boa noite.